Você está ouvindo o Biotech em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciências de forma geral. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biotech em Pauta, seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Caraca, veio na garganta na pandemia, só que eu lembrei que a gente já está saindo da pandemia, então ficou só esse vazio existencial. E agora?
E agora, José?
Eu sou Gabriel Nunes.
Em que época estamos? Estamos no limbo. Esse é o podcast do limbo.
Não, é porque... É o podcast da ansiedade. Porque a gente tá num... A pandemia tá chegando ao fim, só que tem tanta coisa acontecendo que... E agora? Vai ser o podcast do quê? Porque não dá pra dizer uma vida cotidiana. Ninguém tem a vida cotidiana. Ninguém tem a vida normal, né? No planeta Terra, no 2022. Enfim. Eu sou Gabriel Nunes. Serei o mediador do programa de hoje, no qual a gente vai discutir mais uma das coisas nas quais nós temos que nos preocupar, como eu tinha dito, esse é o programa da ansiedade. Então, a cada semana é uma novidade, a cada semana é um motivo para você ficar preocupado, meu Deus, por que esse mundo não acaba logo de uma vez? Pode ser que nem o Sr. Burns dos Simpsons, é tanta coisa para acabar com o cara que empaca e nada passa. Enfim. Para discutir essa temática apocalíptica que iremos abordar hoje, eu gostaria de dar as boas-vindas aos meus dois colegas de piração aqui. Primeiramente, ela, biotecnologista, mestra, cervejeira, mãe de gatos, Flávia Gam. Boa noite, amiga. Como é que você está?
Boa noite, gente. Estou bem, apesar de que eu estou numa situação aqui de estou com gripe ou estou com Covid, não sei. Mas... É isso aí, se cuidem, continuem usando máscara, tá? E...
Se vacinem.
Se vacinem. Sério, se vacinem mesmo. Porque se eu realmente tô com Covid, a vacina me salvou completamente. Mas é isso aí, galera.
Se tem algum familiar que não se vacinou ainda, cuide. Aproveite que tá fluindo bem, né?
Se tem algum familiar seu que... Algum familiar seu que não foi tomar a terceira dose porque... Alguém falou que a terceira dose tá dando problema, não sei o que e tal. É mentira. Manda, amarra a pessoa, joga no porta-mala e leva pra se vacinar.
Não,
tá?
Tudo depende da faixa etária. Se for maior de 60, você ameaça deixar no asilo. Se for menor de 18, você ameaça deserdar. Se tiver nessa... Se tiver nesse meio... Brincadeira, sarcasmo... Não vamos tomar medidas tão extremas.
Ou não.
Não vamos tomar medidas tão extremas que nem o pessoal do lado de lá. E dando, além das boas-vindas à Flávia, queria dar as boas-vindas também ao meu outro amigo aqui, colega e ávido por assuntos, como é que eu posso dizer, um tanto quanto catastróficos e coisas no limite. Pedro, tudo bom contigo, amigo?
Olá, meu querido, tudo bom com vocês? Ouvintes e amigos e sócios do Biotech em Pauta. Estou aqui muito bem feliz, bem cansado, mas bem feliz, porque hoje eu doei sangue pela primeira vez e foi muito satisfatório. Então, doem sangue, seja pelo lanche ou pela dor, seja um doador. Então, né? Né? Foi uma rimazinha que eu fiz enquanto tava lanchando. Inclusive, muito bom o lanche do Emop. E, cara, se vacinem, tá? Dando ênfase aqui, se vacinem. Porque, apesar de a pandemia estar chegando ao fim, né? Na verdade, tá diminuindo o número de casos. É tudo graças à vacina, graças à ciência. Então, se vacinem e não sejam Bolsonaro.
Mano, parabéns por ter doado sangue, muito legal. Mas assim, eu só queria mencionar um negócio que eu não vou deixar passar. Na hora que você falou assim, olá, meu querido, eu jurei que você ia soltar um olá, Marilene. Eu jurei, velho, que ia vir Marilene. Eu falei, mas não veio, mas tudo bem.
Tudo bem.
Tu falou igualzinho. Te imaginei até com o mocinho lá do bigode, lá.
Caramba. Toda vez que eu começo a falar alguma coisa, tem uma pérola que sai, né?
Em nome do Pai.
Entendedores entenderão, né?
Quem acompanha a gente vai pegar as referências. Enfim, e da minha parte também, amigo, parabéns. Eu queria ter doado sangue antes, mas na minha época não aceitavam sangue de viado.
Meu Deus, rindo com respeito.
É sério,
Mas
não
o que você
aceitavam.
mata, amigo? Onde tem
Não
viado, não tem
aceitavam.
paz.
Ah, tô dizendo. Não aceitavam sangue de viado. Aí, quando veio a pandemia, que começou os héteros morrer, não, vamos começar a aceitar sangue de viado. Aí, ah, agora, né, que tá precisando. É engraçado. Que só.
Que onda, mano.
Eu vou pistolar. Eu vou ficar igual esse gato aqui que tá no meu telhado. Se eu continuar.
Então tá. Tá tudo bem? Quer falar que quer desabafar alguma coisa? Ou já desabafou?
Vamos pro tema do programa, porque senão. Não é meia hora aqui falando. Cara, hoje o tema, como eu já tinha comentado, é catastrófico. Estamos em tempos apocalípticos e sou um pouco mais. Qual é a expressão, minha nossa? Sensacionalista do que eu esperava, mas vamos lá. O programa vive do sensacionalismo. Já tratamos de coronavírus até o inverno nuclear. Hoje vamos falar de mais uma catástrofe, algo mais que pode acabar com as nossas vidas, dessa vez relacionado ao aquecimento global. Mas relaxa, não vai ficar tão quente ao ponto de incendiar nossos corpos. Ainda. Sem mais delongas, hoje o assunto ele é um pouco mais frio. Vamos falar do coração dele, dela. Não, brincadeira. Vamos falar do permafrost. Flávia, dá um help aqui. O que diabos é um
Eu tava
permafrost?
filosofando nessas tuas piadinhas aí, pensando, meu Deus. A que ponto estamos? A que pinto chegamos? Caraca. Mas tá. O que é o permafrost? Ele é uma camada da crosta terrestre que tá permanentemente congelada. Daí o nome, né? Permafrost. É, permanentemente congelado. Tá. Ele é comum em partes do globo terrestre que tem temperaturas bem baixas. Ou seja, também hemisfério norte também teria hemisfério sul, né? Mas ele está predominantemente no hemisfério norte, ocorrendo nas partes do Canadá, por exemplo. E em cima do permafrost tem uma camada fina de vegetação em solo que congelaram no inverno e derretem com a chegada da primavera. A camada do permafrost, ela tem tudo que estava no solo durante o congelamento, incluindo restos de plantas, animais mortos, rochas e areia, por exemplo. Ela não deveria descongelar. Mas o ser humano, né, óbvio, ele está numa corrida incessante para destruir o planeta, né? Vamos ver quando que a gente vai conseguir destruir primeiro, né? Segundo o último relatório, é que se a gente não fizer alguma coisa em 3 anos, o negócio vai ficar difícil. E é o que realmente vai acontecer. A maior parte dele está localizada no hemisfério norte, como eu já falei, onde estima-se que quase um quarto dos solos tem um permafrost. Isso seria toda a região ali do Ártico, né? Sobretudo a parte da Rússia, né? A Sibéria, que é um lugar gelado pra caramba. Estados Unidos, na região do Alasca, e Canadá e Dinamarca, e também na Groenlândia. Ou seja, é uma região extremamente. Toda aquela região do Ártico ali, um círculo polar ártico, onde contém regiões que são extremamente frias e que deveriam ficar congeladas para sempre, né? Mas o permafrost não está mais tão perma, né? Agora ele já está ficando perene, né? Perene frost, mas tudo bem. Complicado.
Caralho, eu ri muito dessa piada agora. Foi genial.
Do perene.
Nossa, foi perfeito.
Perene frost. Parece nome de remédio.
Ai, ai.
Cara, o permafrost, né, aquilo que estuda, a galera estuda para saber como é que era a atmosfera antigamente pelas camadas de gelo?
Aí eu
Ou eu tô confundindo?
não sei.
Tipo, é uma referência boa. No aquele filme O Dia Depois de Amanhã. Nas primeiras cenas do filme, mostra a galera numa região ártica, uma região polar, usando uma maquinazinha para fazer um buraco no gelo e puxar um cilindro. Esses cilindros de gelo, pelo que eu tinha visto, quem estuda essa parte consegue ver as camadas de gelo que foram se formando ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, enfim. E a partir do estudo da composição desse gelo, conseguiam determinar como era a atmosfera naquela época.
Ah, eu tô ligada nessas camadas de gelo aí, sim. Eu já vi em algum documentário passando, sei lá, algum. Esse documentário, né, de natureza. Eu já vi essas camadas. Eu já vi sobre o fato da galera estudar as camadas de gelo, né, pra ver como que era, porque elas vão sedimentando, né? O gelo vai acumulando por cima do outro e meio que vai criando como se fosse, sei lá, camada de fóssil, né? Mas, assim, comparando, né?
É, só
Que
que é.
existem. Tem as camadas de solo, né? E bem no fundo tá, por exemplo, petróleo, né? Mas eu
Sim.
não sei se é essa região. Eu acho que deve ser, mas provavelmente sim, porque é uma camada de gelo que tá há muito tempo congelada, né? Então faz sentido. Mas eu não sei também se na Antártida, por exemplo, eles não criam uma parada parecida, né? Entende? Pode ser que é provavelmente aí, né? Se você for pensar numa região que é extremamente gelada, congelada.
E que vai se
É,
acumulando, né?
então, realmente eu não posso dizer com exatidão, mas sim, a galera faz isso no caso, para estudar as camadas de geleiras para ver como é que era no passado.
Tá. Então, é, tipo, se você for comparar assim, esses registros através de camadas no gelo, é como se o permafrost fosse a biblioteca do mundo. Ou pelo menos a Biblioteca das Eras. Uma coisa filosófica, me perdoe. Mas qual é o problema de estar tá derretendo? Dá aumentar um pouquinho a água, não dá uma resfriada, não?
Então, gente, a gente sabe que a emissão dos gases de efeito estufa, tipo CO2, é um problema recorrente, já tem aí preocupação há décadas, em especial com o CO2 e com o metano. Mas é bem aí que mora o peido, ou digo, o problema, né? O peido, entendeu? Piada, CO2, metano, né? Como foi dito antes.
Puta que pariu! Eu achei que tu tinha falado perigo e eu entendi peido. Eu até ia falar assim, ué, tu falou peido?
Não.
Exatamente. O Anderson estaria orgulhoso de você, Anderson estaria orgulhoso.
Ai, socorro, gente. Essa aí teve o selo mesmo. Caraca.
Depois dessa piada totalmente fidedigna ao que nós estamos vivendo, como já foi dito pela Flávia antes, o permafrost, né, congelou junto com a matéria orgânica que estava ali no solo. E essa matéria orgânica é rica em carbono, porque é matéria orgânica. Então, com o derretimento do permafrost, esse carbono tem começado a ser liberado na atmosfera na forma de CO2 e metano. Além de ser um agente emissor de gases poluentes, alguns estudos mostram que existem permafrostes de 2 anos até outros que têm milhares de anos. Então, o que o Gabriel estava falando de camadas de gelo que são estudadas não são de interesse também na questão dos estudos de permafrost, porque se você encontra uma placa de gelo no solo que tem algumas centenas ou milhares de anos, pode acontecer muita merda que a gente pode falar, a gente vai falar mais para frente. Mas é uma coisa bem problemática. Então, existem permafrost de 2 anos até milhares, o que implica dizer que muito mais porções do solo foram congeladas e se tornaram permafrost com o passar dos anos. Hoje a gente tem uma profundidade média de permafrost de 1,5 mil metros, 1,5 km. Por isso estima-se que esse solo congelado, né, o permafrost, agrupe aproximadamente 1,5 trilhão de toneladas, perdão, de carbono que já está sendo liberado para a atmosfera. E com isso intensifica o efeito estufa, né? Acho que isso ficou bem, bem claro. Um estudo publicado pelo Departamento de Geografia da Universidade de Zurique, na Suíça, estimou que em 2012, se todas as áreas de permafrost do mundo fossem somadas, seria aproximadamente cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados. E só para comparar, é uma área quase 5 milhões de quilômetros quadrados maior que o território da Rússia e quase 3 vezes o território brasileiro. Então, é uma área gigantesca de permafrost, de solo congelado, que pode começar a derreter e começar a liberar muito carbono inorgânico na forma de metano e CO2 para a atmosfera. E isso pode intensificar o efeito estufa, que pode acabar sendo um grande problema para a gente nos próximos anos.
É, já não bastasse o CO2 que é produzido diariamente pela sociedade, ainda vem o de antigamente para somar. Mas, assim, eu lembro que a Fabi tinha comentado no comecinho, mas vamos aprofundar um pouquinho. Como é que o gelo permanente derrete, se ele é permanente?
É, assim, apesar de dessa região ter esse nome de permanente, ainda é água, né, gente? É gelo. Água congelada. É, basta simplesmente aquecer para derreter, né? Óbvio. Só que é claro que vai precisar de muita energia, muito calor para derreter o permafrost. Só que eu acredito que a gente não tá muito longe de conseguir tal façanha, entende? Porque ontem mesmo eu tava vendo no jornal, tem uma região ali da parte do sul da Ásia, que eles estão sofrendo muito com calor. Tipo, tá, as temperaturas essa semana estão passando de 50 graus lá. E não é de sensação térmica, não, é de temperatura mesmo. E algumas regiões lá de montanhas que possuem, possuem gelo, né, no, no, na parte alta, derreteu tudo e simplesmente as pessoas de lá elas estão sofrendo com alagamentos. Tipo, enxurradas. Enxurradas dessas assim que destrói tudo, saca? Tipo, mais ou menos quando acontece alguma enchente muito forte, só que lá nem choveu. É simplesmente enxurrada, vindo de tudo quanto é lado, levando tudo, porque o gelo derreteu. Então, é foda. É foda. Mas teve um programa de TV nos Estados Unidos que é chamado de Febre do Ouro. Eu acho que é um. Eu particularmente não gosto muito dessa. É uma. Eu gosto muito desses documentários do Discovery, mas esse daí eu sempre achava muito palha, mas tudo bem. Teve uma temporada que ela se passou na região do Klondike, que é o território de Yukon, no Canadá. E uma das dificuldades encontradas pelos mineiros, né, porque basicamente eles ficam procurando ouro em alguns lugares aleatórios por aí, foi justamente o permafrost. Eles retiraram a camada de solo superficial e quebraram o gelo que ficou exposto em vários pedacinhos menores, né? Só que depois de alguns dias, esses pedacinhos haviam finalmente derretido. Se mineiros conseguiram fazer isso no auge das baixas temperaturas canadenses, eles conseguiram, de certa forma, ir quebrando essas camadas e essas camadas foram derretendo. Imagina o estrago que está sendo feito, né, com o aumento da temperatura do planeta, né, devido a toda a poluição que a gente está tendo, o aquecimento global e, né, tudo que a gente está vivenciando. E que tá causando muito dano, né? Como foi esse exemplo que eu falei agora que tá acontecendo na Ásia, né? Então, assim, pode ser que a gente não demore muito para que talvez as camadas de lá começam a derreter, né?
Inclusive, essa parte da gente, o ser humano transformando a Terra em um imenso forninho de micro-ondas, a gente já comentou no episódio 61, como a biotech pode salvar o mundo, que é justamente quando a ONU bateu o martelo de, ó, contagem regressiva, ou cuida agora, ou então vai pegar fogo. Se vocês tiverem interesse de terminar esse episódio e ir direto ouvir aquele, vai ser um combo interessante. Agora que a gente já sabe o que é o permafrost, e como é que o gelo está liberando CO2 e metano?
Então, cara, a parada-chave aqui para entender tudo é o próprio ciclo do carbono, aquele ciclo do carbono que a gente estuda lá no ensino médio. Então, a gente, como animais heterotróficos, a gente ingere matéria orgânica de outros seres vivos que ou ingeriram essa matéria orgânica através da sua alimentação ou produziram essa matéria orgânica. Né? No caso, os autótrofos, as plantas, etc. E essa matéria orgânica é rica em carbono, que é necessário para o nosso desenvolvimento e para praticamente todas as rotas metabólicas do nosso corpo. Então, quando a gente morre, os agentes decompositores, micro-organismos decompositores vão transformar essa matéria orgânica através do seu metabolismo em matéria inorgânica, como é o caso do CO2, do metano e outros compostos químicos que vão ficar ali pelo solo. Alguns deles ficam ali pelo solo. E servirão na dieta de outros seres vivos autótrofos, que vão pegar essa matéria inorgânica e transformar em matéria orgânica de novo, fechando o ciclo e reiniciando tudo. Então, basicamente, é a mesma coisa que está acontecendo. O permafrost abriga animais e plantas mortos que foram, que morreram e acabaram sendo congelados junto com o solo. Quando o solo congelou, né? E além desses animais e plantas mortas, existem micro-organismos de vários tipos, que a gente também não pode nem dizer se a gente conhece os micro-organismos que estão ali, porque a gente não sabe. Então, esses micro-organismos estão ali junto com tudo que eu já falei, e esse permafrost acaba atuando como um freezer. Você quer conservar uma carne por bastante tempo, você congela. Então, é a mesma coisa. O permafrost atua como um freezer, né? E está conservando esses animais e plantas mortos, até os micro-organismos. Quando ele derrete, o alimento, né, começa a estragar, e um dos resultados, né, do processo de decomposição é a liberação do CO2 e do metano. Com o aumento da temperatura média da Terra, devido ao efeito estufa, mais permafrost vai sendo derretido, liberando gases de estufa na atmosfera, que por sua vez intensificam o aumento da temperatura no planeta, e derrete mais permafrost. Então é um ciclo que está prejudicando nós mesmos. Então tem aquele jogo, tinha, né, aquele jogo Quem Quer Ser o Milionário, que é quem quer derrubar toda a vida na Terra, que não rimou nada, mas acho que você entendeu, né? E é isso.
Deu para entender, mas isso é muito louco pensar, né? É que conforme a atividade humana vai aumentando a temperatura do planeta e derretendo permafrost, o próprio permafrost depois ele começa a liberar, né, o CO2 e o metano, que são gases de efeito estufa, e vai se derretendo mais ainda. Simplesmente fudeu, né? Ao ponto que eu acho que ao ponto que quando chegar, quando atingir essa temperatura de energia, a energia certinha que vai precisar para derreter ele de fato, né? Começar a derreter mesmo. E ele começar a liberar todos esses gases. Aí eu creio que acho que não tem mais volta, não. Só talvez fazendo que nem o Expresso da Manhã, eu construir alguma tecnologia de resfriamento global e acaba dando merda.
Não precisa descer para -8, podia ser, dar uma segurada, né?
Sei lá,
É,
15.
regular melhor o termostato.
É. Cara, inclusive assisti um filme essa semana que era essa mesma vibe, hein? Acho que o planeta estava aquecendo e aí fizeram torres para dar uma geladinha nele, só que acabou que gelou demais e tava nevando já durante anos. Mas o filme é horroroso, gente. O nome do filme é A Colônia. Horrível. Pensa no filme ruim.
Caraca.
Mas tudo bem.
Fizeram torres com ar-condicionado da Copa do Mundo, né?
Sim. Verdade, os
Cara.
ar-condicionado da Copa. Ah, eles vão ser responsáveis pelo resfriamento global, quer ver?
Copa do Mundo.
Dezembro de
Que ódio, maluco.
2022 vai estar todo mundo congelado. Por causa do ar-condicionado da Copa.
Tomara. Ah, tomara. Não, mas se bem que essa parte de congelar mudanças climáticas é muito curiosa, maluco. Esse ano foram registradas as temperaturas mais baixas de Fortaleza nos últimos anos. De estar fazendo 24 graus aqui no meio do dia. Uma coisa que ninguém esperava por 40 dias.
Pois é, aqui no verão passado, lá em onde eu tava antes, né, que era São Gabriel, no Rio Grande do Sul, lá era bem comum atingir temperaturas de 40 graus no verão, o inferno, parecia uma air fryer, sério, horrível. Ano passado não, né, mas no último verão, né, tava batendo lá cerca de 43 graus de temperatura. E aqui,
Nossa.
onde é uma região mais de serra em Santa Catarina, que, nossa, é bem difícil chegar tipo nos 32, saca? Geralmente fica nos 30, por aí, no auge do verão. Tava batendo 37 aqui, 36. Então, assim.
Caraca, eu achando os 37 daqui muito quente, super quente, meu Deus.
Mas é, depende.
Caraca.
Aí é quente, Pedro, porque aí tem a floresta amazônica, deve ser úmido pra caralho.
É, sim, aqui é bem, bem úmido mesmo.
Então, é horroroso. Eu imagino a sauna que deve sair.
Maluco.
Mas é, eu quero. E que nem agora eu falei, aquela região do sul da Ásia, enfrentando temperaturas de 50 graus. Como dizia Ana Carolina, é isso aí.
Minha Nossa Senhora. O alarme do da Praça Nossa de novo, por favor. Ai, Jesus. Tá. Como foi dito antes, é necessário muita energia para mudar o estado físico do permafrost, né? São um calor descomunal. Não levaria muito tempo para descongelar ao ponto de gerar efeitos realmente preocupantes, não?
Então, essa é uma boa pergunta, né? O fato é que o que a gente está falando aqui e tá dando nossa opinião meio que não vai condizer tanto com o que os estudos estão dizendo. As projeções atuais voltadas para o aquecimento do planeta e ao efeito estufa não levam o derretimento do permafrost em consideração. Os especialistas afirmam que o maior permafrost do mundo, que alcança 1,5 mil metros de profundidade, vai ficar ali por até 500 anos, assim, sendo bastante pessimista, né? Porque pode passar tranquilamente. E aí tem um especialista chamado Julia Morton, que afirma que é mais preocupante o efeito. O mais preocupante efeito, né, do que o derretimento do permafrost superficial terá na vida das pessoas e das comunidades que construíram suas cidades e as estradas em cima de locais onde tem permafrost. Então, com o derretimento dessa camada superficial, o solo vai começar a ceder e aí vai afetar a integridade das cidades, das estradas, né? Mesmo as projeções não levando o permafrost, né, o derretimento do permafrost em consideração, um estudo liderado pela cientista britânica Sarah Chadbourne em 2017 determinou que se a temperatura da atmosfera aumentar em 2 graus Celsius, em comparação com a era pré-industrial, que hoje já está ali em torno de 1,2 graus Celsius mais quente, se houvesse aumento, cerca de 6,5 milhões de quilômetros quadrados de permafrost irão desaparecer, ou seja, 30% do total, que é uma caralhada de permafrost, entende? Segundo a projeção dessa cientista, se nada for feito para conter a poluição da atmosfera com esses gases poluentes e a temperatura continuar subindo no ritmo atual, a gente vai perder 70% do permafrost assim, facinho num piscar de olhos. Então, existem, claro, divergências, mas as projeções que levam o derretimento do permafrost em consideração estão embasando o que a gente está falando aqui hoje, né? Tem uma reportagem do National Eita, dicção de milhões. Do National Geographic, de 2020, que fala, abre aspas, pesquisadores agora suspeitam que, para cada aumento de 1 grau Celsius na temperatura média da Terra, o permafrost possa liberar o equivalente a de 4 a 6 anos de emissão de gases poluentes da queima de carvão, petróleo e gás natural. Fecha aspas. Então, tipo, é uma caralhada de poluição indo para a atmosfera, cara. E é engraçado que as projeções do efeito estufa não levam em consideração o derretimento do permafrost, que é uma coisa que vai alimentar o efeito estufa, intensificando o efeito estufa, que vai intensificar o derretimento do permafrost. E aí, sabe, fica esse ciclo do cacete aí querendo matar a gente. E além disso, cidades simplesmente afundando porque a terra tá cedendo embaixo do gelo que tá derretendo. Sabe? Então eu fiquei bem chocado ao saber que essas projeções não consideram o derretimento do permafrost nas estimativas. Sério
Eu
mesmo.
acho que desconsideraram propositalmente para ver se os cientistas conseguem manter um pouquinho da sanidade deles.
Acho
Porque.
justo. Não bate, né?
É, para não sentir tanto assim o baque, né? Finge que não estaria merda, já vai acontecer mesmo, né? Então finge que tá tudo bem por enquanto.
Assim, né? Racionalmente falando, eu acho que no começo, nas origens dos estudos, faria sentido não considerar o permafrost, porque é mais fácil você mensurar a emissão de CO2 por veículos que você tem lá como medir, por chaminés de fábrica, sei lá, por exemplo, que você tem como medir, por peido de vaca, que tem como você ter uma em laboratório e ver quanto ela está emitindo, do que pelo gelo. Porém, eu concordo que estamos em 2022, já dá para você ter um cálculo, uma estimativa aí. Não há motivos para você continuar negligenciando esse fator.
Assim, ó, você queria mencionar que o Gabriel falou do pé de vaca, você queria mencionar um negócio aqui. É, tem muito mais humanos do que vacas, e ninguém fala do peido do humano também, né? Que também influencia pra caralho, minha gente.
Discriminando as vaquinhas.
Era só esse o ponto.
É isso aí. É
É
aquela.
tudo culpa da vaca agora, né?
Só quem um. É a solução é essa, só quem uma rolha no. Brincadeira.
Antes da gente continuar, só para dar né, já estamos na merda, então deixa eu intensificar o negócio aqui. Eu dei uma pesquisada aqui e uma reportagem do Globo, do G1, de 2019, falava que os veículos de Sorocaba, pelo que eu estou vendo aqui, emitem aproximadamente por dia 800 toneladas de CO2. E a gente falou aqui antes que o permafrost poderia liberar, né, na verdade contém, né, mais de 1 trilhão de toneladas de carbono que podem virar assim facinho CO2. E aí imagina só o puta estrago que pode fazer, né?
Eita, nós. Assim, é foda você pensar que nem, por exemplo, hoje eu tive que dar uma saída e aí tava de carro, na minha frente tava andando um carro que não era um carro, tipo, mais velho, era um carro, sei lá, eu não devia ter uns 15 anos de idade, sabe? Carro normal. E ele tava jogando tanta fumaça. Que cara, eu jurei, eu falei assim, moço, para o carro, vai pegar fogo. Gente,
Amiga,
era.
tu tava atrás da Maria Fumaça, né?
Sim, eu tava atrás de uma Maria Fumaça. Eu falei assim, gente, isso aí é um caminhão pau de arara de 1950, porque não é possível. E daí nessa hora eu fiquei pensando, eu falei assim, caraca, velho, se tiver, sei lá, mais uns 10 carros desse nessa cidade aqui perdido, pronto, vai virar São Paulo a minha cidade, porque. Gente, é surreal. Então, é aquela coisa, né? E eu até fiquei pensativa nisso, porque eu falei assim: de que adianta culpar a porra do peito da vaca, culpar grandes indústrias, que é claro que tem obviamente que grandes indústrias jogam muito gás na atmosfera, mas sendo que um humano em si faz tanta merda, tipo, não faz uma manutenção no carro, né? Troca a porra do filtro do cano de escape, sei lá, que tá. Jogando tanta fumaça, não joga o lixo certo, sai peidando pela casa também, né? Que não pode. Enfim.
Não compra um carro do Elon Musk.
O negócio seria usar carro elétrico, né? Só que o foda é que energia a gente também gasta, né? E tem muitas fontes poluentes para fabricar energia, né? Como energias térmicas e até a própria energia. hidrelétrica, né, que não é poluente, mas necessita de uma área gigantesca, né, que é toda destruída. Então, eu acho que antes de até migrar, né, para essa fonte elétrica, tem que ter uma energia sustentável bem sólida, né? Tipo solar ou eólica. Coisa que o Brasil tem potencial pra caralho, mas é óbvio que não
Pois
faz, né?
é. Pois é, amigo ouvinte, a culpa de o mundo estar tá se acabando por causa do CO2 não é das grandes indústrias. É você que está em casa peidando e andando com um carro com escapamento arrombado. Sarcasmo, sarcasmo. Assim, eu concordo muito com a Flávia nesse sentido da condescendência. É muito fácil a pessoa só ficar dentro do seu carro com um cano de escapamento arrombado, a culpa é das indústrias, e ele não faz a manutenção do próprio carro dele, tá ligado? É muito essa coisa de. É conveniente reclamar e você não prestar atenção no que você está fazendo.
Pois é.
É engraçado que essa discussão a gente pode levar essa discussão até para além do simples fato dessa questão de condescendência. Tipo, mesmo que a gente fale, ah, é culpa das indústrias e tal, mas a gente alimenta as indústrias, porque as indústrias meio que induzem o nosso consumismo. E aí a gente tá comprando, eles estão fazendo. Então a gente olha e fala, ah, as vaquinhas que estão peidando ali, soltando seu CO2 para a atmosfera. Mas se a gente for analisar tudo que a gente faz para que o efeito estufa continue sendo intensificado pela emissão de gases poluentes, as vacas vão fazer uma revolução, matar tudo que é humano e continuar vivendo no planeta, porque a gente meio que tá acabando com ele, né? Um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. É
Maluco,
foda.
a vaca polui bem menos que nós, porque primeiramente a vaca não dirige. Então, assim, já tem um ponto positivo. A vaca, ela também não vai construir uma empresa de, sei lá, que vai utilizar carvão mineral como combustível. Então, assim, ponto pra vaca de
Pois
novo,
é.
né? A vaca só peida, ela só faz isso, ela só come o capim dela e peida, só.
Eita,
Pegou
eita.
lá. Perfeito! Gente, simplesmente perfeito. A raça superior.
Tá
É
vendo, querido ouvinte? Não coma as vaquinhas. Mas se for comer, compre a quatro e me chame para comer com você.
E fala mal dos outros. E fala mal dos outros. Eu tinha visto uma pesquisa recente que tinha traços comportamentais em rebanhos que indicavam que as vacas fofocam entre si, elas falam mal dos outros. Maluco, é muito aquela coisa da
Oi.
consciência e tudo mais. Se a vaca tiver consciência da força que ela tem, ela derruba o açougueiro.
É verdade. Mas é que geralmente ela gosta do açougueiro. Ai, gente. Tá, gente, eu pulo pro próximo, que a gente filosofa demais aqui.
A gente se perdeu completamente isso aqui. Vamos lá. Eita, agora vem a parte que eu gosto. Além da liberação de metano e CO2, a intensificação do efeito estufa, as cidades desabando porque não tem arquitetura de Veneza. Tem mais alguma coisa no qual a gente precisa se preocupar? Eu até sei a resposta, mas bora, eu quero tiltar depois, falem.
Obviamente que tem, né? Não é simplesmente, não é só uma desgraça que existe, sempre vem outra acompanhando, né? E assim, querido, que tal pensar em bactérias, fungos e vírus patogênicos lá do século XVIII ressurgindo? Aquele look de médico da peste negra voltando, hein? Foda, né? Legal, né? Curtiu.
Meu sonho é sair na rua vestida assim, na moral.
É. Uma reportagem da BBC no ano de 2017 apontou que o permafrost ele pode abrigar, além, né, de toda essa camada de matéria orgânica que o Pedro falou que tem lá, também tem inúmeras espécies de vírus e bactérias que eram antes presentes nesses restos de animais e humanos que foram preservados nesse ambiente, né? E pelo fato de que essa porção do solo está congelada há centenas e até milhares de anos, Sai daqui. Com o derretimento, existe a possibilidade de bactérias.
Isso foi um vírus perto da
Tava
Flávia.
enxotando o corona.
Tava chutando o corona. Esse coronavírus.
Show, vírus. Não, gente, é minha gatita aqui que tá me enchendo o saco. E não quer parar de brincar. Tá. Já que parei. Meu Deus, eu perdi meu raciocínio. Ah, sim. É... Só que essa porção de solo, ela já tá congelada centenas e até milhares de anos, né? E com o derretimento dela, causado pelo aquecimento do planeta, existe a possibilidade de que essas bactérias de época medieval, e até patógenos milenares, que às vezes até nunca entramos em contato, ressurjam. Para Boris Hevich e Marina Podolnaya, Nossa Senhora Podolnaya, pesquisadores da Academia Russa de Ciências de Moscou, eles dizem, abre aspas, como consequência do derretimento do permafrost, os vetores de infecções imortais do século XVIII e XIX podem voltar, especialmente perto dos cemitérios onde as vítimas dessas infecções foram enterradas. Maluco, faz muito sentido. Porque, assim, ó, se você tem vírus e bactérias que antigamente, lá, sei lá, 1.000 anos, 2.000 anos, infectavam os humanos e que foram erradicados na época, porque simplesmente todos os infectados morreram, né? Porque já era difícil ter cura. Se você pensar nessa possibilidade de que eles estão lá congeladinhos e que eles possam voltar com o derretimento, é realmente preocupante. Eu tenho algumas... Eu não sei se é no permafrost ou se é algumas camadas polares lá da Antártida. Que eu vi que também foram... Pegaram uma grama de neve, de solo congelado e tal. Não, acho que não era uma grama, era um pouquinho mais. 10 gramas, 100 gramas, enfim. Pegaram um punhado. E encontraram inúmeras espécies de vírus e bactérias que eram totalmente desconhecidos.
Eu vi essa reportagem. Ela foi de uma das áreas de permafrost, lá da região europeia, se não me engano.
Aí, eu até andei lendo algumas coisas na época que comentavam que poderia ser... Alguns pescadores falaram que, no caso, apontavam teorias de que isso não iria, tipo, dar em nada, entre aspas, para o ser humano, porque muitos desses vírus, eles às vezes nem, sei lá, nem conhecem o humano, saca? Eles infectavam, às vezes, outra espécie de animal já extinta, como, sei lá, um mamute, por exemplo, e que ele não iria causar efeito em humanos, saca? E aí? Ai, sadinho, Gabriel.
O coronavírus. Não conheci ele, era de morcego.
Sim, amigo. Tem esse detalhe. Tem esse. Problema agora recente. Não vai causar mesmo, né? Mas daqui, sei lá, algumas décadas. Até esse vírus. Opa, tudo bom? Beleza? Esse sou eu, esse é tu, então. Opa. Já tem outros, né? Que falam que não, que isso é realmente preocupante e que. É aquela coisa, pode não dar merda recentemente com essas camadas derretendo, mas em algumas décadas pode dar muita merda, saca? Porque, como eu disse, pode ter, sei lá, inúmeros vírus, às vezes, ou bactérias que dizimavam pequenos povoados ali, sei lá, da região de, sei lá, civilizações do norte ali, como... a galera que, sei lá, os vikings, por exemplo, que estavam bem no extremo norte ali da Escandinávia, ou os povos russos ali também, sei lá, vai, às vezes não tem nem datado, mas isso existiram inúmeras pequenas vilas que foram completamente destruídas por alguma bactéria que tá lá congelada, saca? Só esperando ressuscitar de novo, entendeu?
Eu até ia comentar quando tu falou da peste negra e do século XVIII e tal, não me preocupa a doença do século XVIII, me preocupa a doença do século VIII, sei lá, mais pra trás. Tipo, você tem que lembrar que os vírus, eles mutam com uma frequência muito alta. Agora, essa questão do permafrost traria o extremo oposto desse problema. A versão do vírus da gripe, por exemplo, que a gente tem hoje em dia, ela é muito diferente do, entre aspas, vírus da gripe original. Você pode estar diante de um cenário em que a sua preocupação não seja mais o paciente zero, seja o patógeno zero.
Uhum.
Para o qual o teu organismo não vai ter defesa nenhuma de tão antigo que ele é.
Pois então. Faz sentido, entendeu? A gente não conhece essas coisas que tem lá. Por mais assim que o vírus não conheça a gente também não conhece o vírus, né? Quem que vai se conhecer primeiro, hein? Óbvio que o vírus vai conhecer a gente primeiro. E aí, é aí que tá todo o problema dessa região.
Bicho, eu só sei que eu tava aqui pensando no Vingadores Era de Ultron, né? O Ultron fala que Deus, quando a sociedade se ergue, Deus joga uma pedra nela. E pode ter certeza, ele jogará outra. E eu, tá, mas ele tá jogando um monte, eu não sei pra onde eu olho. Tem guerra, tem bomba nuclear, tem vírus saindo do permafrost. Aí, porra, fica foda, né, bicho? Tem como se defender.
Mas é um jogo de estratégia, maluco. Ele tá jogando meio mundo de pedra pra você não saber de onde vai vir e a que vai acertar na tua cabeça. É um jogo de tabuleiro.
Eu imaginei Deus jogando aquele jogo War de tabuleiro.
Bicho.
Aí tá, sei lá, tá Deus, tá Zeus, tá o Horus, o Odin, essa galera toda ali numa mesa de RPG.
Maluco, começo da pandemia foi a galera dizendo que era Deus jogando Plague Inc.
Sim, era obviamente que tava jogando Plague Inc, porque era muito igual o Plague Inc, velho. Impressionante.
Ei, foi assustador isso de ser igual.
Uhum.
Cara, essa parte de doenças, de patógenos, de micro-organismos, ó, é a parte que mais me brilha os olhos.
Os olhos.
Perdão. A Flávia falou em olhos, me bugou aqui. Me brilha os olhos por causa da parte de microbiologia.
É mesmo, é?
É, falou em microbiologia, o rato aqui. É. Cara, você imaginar a quantidade de micro-organismos, a quantidade de doenças do passado que podem ressurgir, doenças até que não sejam necessariamente infectando humanos, mas outros animais, e aí ao invés de uma pandemia você tem um desastre ecológico. Olha que maravilha.
Aí vem os dois, na verdade. Vem uma pandemia e um desastre ecológico.
É.
Só que a níveis muito piores, muito pior do que o que a gente vive hoje em dia.
É um cenário foda, né? Porque quanto mais tu olha, pior fica. Parece o filme do Morbius. Eu tinha que fazer esse link.
Deixe. Ei, me aguarde. Vai ter um programa sobre Morbius que eu vou destrinchar aquele filme todinho. Ele tá cotado para os episódios aqui de cultura pop. Porque tem muita coisa ali de bioética que é interessante discutir. Mas eu falei no começo do programa que esse era um tema que causava ansiedade.
Coitadinho, Jared Leto.
Coitadinho, caralho. Ele é um dos motivos do filme ter ido água abaixo.
Ele é um ator ruim, é? Não sei, acho que eu nunca vi filme com ele.
Maluco. É, ele no Morbius, você não consegue nem empatizar. Em parte porque o filme vai tão rápido, vai 80 km por hora, você não consegue nem simpatizar com nenhum personagem. E em parte porque ele, eu não sei se ele entrou tanto no personagem que ele esqueceu que estava atuando, ou se o personagem, ele não entrou nada e foi absolutamente raso, porque você não consegue empatizar com o Morbius. Você consegue empatizar com algumas ações dele. Mas o personagem em si, o que tá acontecendo com ele, você não consegue. Porque o cara tá com uma cara de pastel, uma cara de tacho o filme inteiro.
Ah, tipo Kristen Stewart, então.
É, tipo isso. A diferença é que começa a Kristen Stewart, sei lá, anoréxica, e termina a Kristen Stewart bombada. Que, aliás, não faz o menor sentido. É uma das coisas que eu vou discutir no episódio sobre móveis, Os poderes dele não fazem o menor sentido, maluco.
É, né? O que falar?
Tá que eu sou... Aguardem os episódios de Morbius.
Vai vir, vai ser episódio de 2 horas, prepara.
Meu Deus. Vai nada, vou cortar no meio e falar assim, deu 1 hora, acabou.
Ai, ai. Bom. Motivos para a gente entender a preocupação com o aquecimento global não faltam. É o nosso segundo episódio abordando desastres relacionados a isso, só que agora a parte de descongelamento e as consequências que isso traria. E eu queria dizer Deus nos ajude, mas não é bem essa a minha religião. É só, galera, vamos começar a se mexer, né? Não adianta mais ficar contando com a sorte. Que você pudesse fazer pra salvar o mundo, faça.
Ou seja, pare de peidar.
Caralho, eu ia falar uma coisa bem mais agressiva. Ou seja, bote uma rolha no seu... Esse foi o Bioteca em Pauta. Em nome de toda a equipe, agradeço imensamente a sua audiência. Agradeço a Flávia e o Pedro por estar aqui com a gente. Siga a nossa página no Instagram e no Twitter, @biotecempauta, assim você fica atento nas novidades. Cara, tu curtiu o episódio? Tu quer acrescentar alguma coisa? Fazer comentários? Xingar muito a gente? Ei, vocês esqueceram de falar desse assunto aqui? Não precisa ir necessariamente pro Twitter. Se quiser xingar muita gente, pode xingar muito no Twitter. Mas se tu quiser deixar algum comentário, alguma coisa, tem uma forma bem mais rápida. Vai ali no Spotify, onde você tá ouvindo a gente, caso você esteja ouvindo pelo Spotify, e tem a opção da caixa de perguntas. Lá a gente deixou um espacinho para você deixar uma opinião, um comentário. E a gente está ansioso para saber o que vocês têm a dizer acerca desse programa. Além disso, acesse o nosso canal no YouTube, YouTube/Biblioteca em Pauta, onde a gente está postando os áudios, os episódios resumidos. E é isso, pessoal. Fiquem bem, fiquem com a gente, se vacinem, se cuidem e até a próxima. Um beijo.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Tchau, galera. Até mais.